questão de haver um tribunal constitucional, um tribunal do legislador, mas a questão de saber se se pode distinguir em cada decisão judicial o que é da decisão e o que é da norma. Por exemplo, um caso muito simples. Um tribunal condena por um crime fora do tipo legal de crime, ou tributa fora do tipo tributário. E há recurso para o Tribunal Constitucional. O problema é a decisão que condenou mal, ou é a norma do Código Penal ou do Código Fiscal em causa que foi mal interpretada. Há uma discussão grande no Tribunal Constitucional sobre estas matérias. Portanto, a questão de saber o que é da decisão e o que é da norma é difícil de dividir. E, na verdade, é a convicção do PSD de que é por estas duas razões, existe uma lacuna, ou melhor, eu vou chamar-lhe assim, uma oportunidade de melhoria, uma oportunidade de aperfeiçoamento do nosso sistema de proteção de direitos, liberdades e garantias, tapando essa lacuna, pela qual, através da concessão, como existe em outros países, ao Tribunal Constitucional, também em casos limitados, da possibilidade de conhecer de recursos contra decisões com fundamento em violação de certos direitos fundamentais. O PCP e o Bloco, e o PCP e o Chega chamam-lhe recurso de amparo, um castelhanismo que nós quisemos evitar, porque isso existe em algumas jurisdições constitucionais, sobretudo de língua hispânica, mas também em Portugal se designou, por exemplo, na Alemanha chama-se queixa constitucional. Nós não lhe damos nenhum nome, mas dizemos o seguinte: que a lei pode prever, isto hoje não está previsto na Constituição, que o Tribunal Constitucional poderá decidir, poderá conhecer e decidir um recurso excepcional de decisões de última instância, portanto, primeiro é preciso ir até ao Supremo, em que for invocada a violação de direitos, liberdades e garantias, e se tratar de uma questão que, pela sua relevância jurídica e social, tenha importância fundamental. Isto é, há aqui vários crivos, isto depois carece de ser concretizado pela lei do Tribunal Constitucional. É uma mera abertura, é o artigo 280, número 6, proposto pelo PSD. Isto está também proposto em termos um pouco diferentes, depois eu farei a apreciação disso a seguir, pelo PCP, logo no proémio, no início do artigo 223, quando define em geral a competência do Tribunal Constitucional, e também pelo PCP e pelo Chega, depois também no artigo 280, o PCP também edita uma nova norma, que é o 283-A. Mas, fundamentalmente, enfim, embora haja algumas diferenças, fundamentalmente a ideia é esta: é permitir o alargamento pela lei do Tribunal Constitucional das competências do Tribunal Constitucional, para, em casos excepcionais, poder conhecer de recursos em que seja invocada a violação de direitos, liberdades e garantias contra decisões e não dizendo que a norma aplicada foi inconstitucional, o que é muitas vezes difícil de distinguir. Isto parece uma questão técnica, muito complexa, muito que não tem, mas é uma questão com relevância prática, porque muitas das queixas dos advogados que têm dificuldade em recorrer para o Tribunal Constitucional têm a ver com isto, têm a ver com a questão de saber se identificaram bem a norma que foi aplicada, porque vejam que a norma pode ser a conjugação de três ou quatro artigos interpretados em certo sentido, a chamada uma dimensão normativa. Saber se essa norma foi a norma que foi aplicada, saber se foi suscitada e invocada durante o processo essa inconstitucionalidade. Portanto, são questões cuja interpretação um pouco restritiva pelo Tribunal Constitucional tem levado a dificultar o acesso ao Tribunal Constitucional em recurso, em fiscalização concreta. Portanto, o PSD entende que isto era um aperfeiçoamento do nosso sistema, e nesse sentido também, enfim, saúda também que haja outras propostas nesse sentido, embora a nossa seja mais cautelosa. É só para permitir que a lei consagre isto de forma excepcional e se for uma questão de que se revista de importância fundamental pela sua relevância jurídica ou social. Por exemplo, casos repetidos, fundamentais, casos de grande impacto, etc. É fundamentalmente isto, e gostaríamos que outras forças políticas, designadamente aquela que depende da possibilidade de se formar aqui uma maioria de dois terços, também pudesse considerar aderir a esta proposta. Isto depois, num segundo passo, exigirá uma revisão da lei do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Tem a palavra o deputado Rui Paulo Sousa, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. O recurso de amparo consiste, no fundo, numa ferramenta de defesa dos cidadãos junto ao Tribunal Constitucional, face às ameaças aos seus direitos, liberdades e garantias. O Chega pretende introduzir este recurso no texto constitucional, sendo que esta proposta não é inovadora no quadro parlamentar português. Muitos partidos já o propuseram, no âmbito de anteriores propostas de revisão constitucional, mas não obtiveram o apoio da maioria necessária para a sua aprovação, como, por exemplo, o PCP. Com o recurso de amparo, todas as violações de direitos fundamentais favoreceriam de proteção constitucional, independentemente da forma de violação, e mudaria substancialmente a visão de como os cidadãos perspectivam o Tribunal Constitucional, incutindo nestes uma cultura democrática e uma atitude de militância em defesa dos seus direitos, sendo que a confiança na justiça seria reforçada, o que refletiria na jurisdição ordinária, uma vez que era dada a oportunidade ao cidadão de interpor recurso para o Tribunal Constitucional decisões que lesassem direitos, liberdade, garantias e direitos fundamentais de natureza análoga. E, aliás, em Portugal, uma doutrina tem defendido a inserção de uma queixa constitucional ou de um recurso de amparo, designadamente Jorge Reis Novaes, Catarina Santos Botelho, Maria Lúcia Amaral, Alexandre Mel, Alexandrino. Por exemplo, Catarina Santos Botelho defende que o modelo constitucional português necessita de ser aperfeiçoado, de modo a ser capaz de dar resposta às reclamações da realidade constitucional e às exigências de um genuíno Estado de Direito material em que imperam os princípios da justiça e da dignidade da pessoa humana e, se efetivo, uma maior autenticidade da democracia. Por sua vez, o professor Dr. Jorge Reis Novaes creio que todas as lesões de direitos fundamentais teriam uma possibilidade de tutela jurídica e, sendo lesões de garantias constitucionais, teriam tutela por parte da Justiça Constitucional. Obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Alma Ribeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu farei uma apresentação em versão resumida, porque quando discutimos o artigo 20, nós acabámos por introduzir e concretizar em grande medida esta proposta e, portanto, perdoem-me aqueles que entenderem que é despiciente esta explicação, mas ainda assim gostaríamos de a fazer. Aquilo que nós colocamos e que temos proposto em revisões constitucionais anteriores, com várias geometrias, digamos assim, de adesão, ou seja, com variações também do ponto de vista do acolhimento de outros partidos políticos desta proposta e de deputados em concreto, o que também espelha, lá está, a grande discussão e o debate que existe em torno desta matéria, mas aquilo que nós apresentamos é a consagração desta ação constitucional de defesa contra atos ou omissões dos poderes públicos que lesem diretamente direitos, liberdades e garantias. O que, no abstrato, é uma figura de recurso de amparo ao Tribunal Constitucional como uma reação a que se pode ter atos e omissões de poderes públicos que ponham em causa essa esfera de direitos, tendo em conta a consideração particular da relevância que estes merecem no quadro constitucional. E, portanto, aquilo que na prática se quer é uma via de reação direta contra a lesão desses mesmos direitos, liberdades e garantias. Como um camarada meu no passado, já há muitos anos, referia, há uma expressão feliz de um autor, que é a ideia da jurisdição constitucional da liberdade e que traduz aquele que é o espírito, digamos assim, também desta proposta em concreto e que, de facto, colhe diversas simpatias diversas em diversos espectros e em diversas afinidades político-ideológicas, mas que julgamos ser, de facto, uma valorização dos direitos constitucionais, uma valorização do Tribunal Constitucional, uma ressignificação também da tutela e da defesa da constitucionalidade. E então entendemos que aquilo que propomos, que no fundo remete para a lei, portanto para a lei orgânica, depois aspectos mais específicos, é aquilo que pode de facto ser mais, servir melhor o objetivo que aqui temos e que, do nosso ponto de vista, fortaleceria também uma identificação sobre aquilo que a Constituição e o que o constitucionalismo, em primeiro lugar, significou, o que o constitucionalismo significou também de autodeterminação e da emancipação da pessoa, não é? Mas também aquilo que evoluímos do ponto de vista da proteção dos direitos e da defesa desses direitos e, portanto, entendemos que poderia ser uma alteração com consequências materiais que podem ser sentidas e que muito valorizariam o Estado de Direito Democrático. Muito obrigada.
Tem a palavra agora os outros partidos que não têm. Começo pelo Partido Socialista, pela senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigada, senhor Presidente. Fazendo uma intervenção que penso servir para todas as propostas que aqui estão, eu devo dizer o seguinte, até porque já escrevi sobre o assunto. Nós sabemos que todas as modalidades de amparo, de queixa constitucional, o nome que quisermos dar de direito comparado, têm natureza subsidiária, portanto, só depois de esgotadas todas as vias judiciais ordinárias é que deve ser possível uma queixa, amparo, que quisermos chamar junto ao Tribunal Constitucional para a defesa de direitos fundamentais. Tem natureza especial e, portanto, não é um amparo qualquer, é para defesa de direitos fundamentais e não para defesa de outras posições jurídicas que não sejam direitos fundamentais, e tem natureza extraordinária e, portanto, não é um mecanismo normal de defesa de direitos fundamentais. Existe em direito internacional, por exemplo, foi consagrado no âmbito do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Existe, como já foi dito, em várias ordens jurídicas. É verdade que já se tentou consagrar em revisões constitucionais anteriores, com projetos diferentes, uma tentativa daquilo que foi chamada a ação direta, em 89, depois também se tentou em 97, também com projetos do PS, PSD e PCP, com uma alteração na altura de um outro artigo. E, de facto, é um tema que tem sido recorrente. Pessoalmente, sempre mostrei favorável à introdução do recurso de amparo, não nos termos em que está apresentado aqui por nenhum dos partidos, porque, independentemente da minha posição pessoal, não há no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista um entendimento no sentido de avançar relativamente ao recurso de amparo, mas ainda que houvesse, devo dizer que este, assim como está proposto, por exemplo, no PSD diz que nos termos da lei, o Tribunal Constitucional poderá decidir conhecer do recurso excepcional de decisão judicial de última instância quando for invocada a violação de direitos, verdades e garantias e esteja em causa a questão que se revista pela sua relevância jurídica ou social de importância fundamental. Eu francamente acho preferível não consagrar assim. E porquê? Nós temos de facto um modelo que foi aqui identificado e bem, que nos permite fiscalizar, ou melhor, há como que uma contradição na Constituição, que consagra uma contradição, quase uma opção, que consagra o princípio da constitucionalidade no artigo 3º, e, portanto, a legalidade constitucional de todos os atos jurídico-públicos depende da conformidade com a Constituição, mas depois o modelo de fiscalização de constitucionalidade só se dirige a normas, e não a outros atos que não normas. E portanto, pergunta-se se os meus direitos fundamentais são ofendidos por decisões judiciais, por atos políticos, por atos administrativos, porque é que eu não terei direito de ir ao Tribunal Constitucional? E foi uma decisão, porque há outras formas de reagirmos a outras ofensas, a outras lesões de direitos fundamentais, que não o recurso ao Tribunal Constitucional, nomeadamente a ação que foi consagrada em termos do CPTA, de efetivação rápida de direitos, liberdades e garantias. Mas, de facto, há um problema que tem sido identificado, que é o facto de, precisamente por não haver recurso de amparo, isto é, por eu não poder reagir, nomeadamente, a atos administrativos que lesem direitos fundamentais ou a sentenças judiciais que lesem direitos fundamentais, tem sido o próprio Tribunal Constitucional a tentar reagir ao facto de não haver recurso de amparo nomeadamente, do recurso de segundo tipo, isto é, desculpem a linguagem técnica, através da fiscalização concreta, o que torna o sistema muito inseguro e muito aleatório. Ou seja, o Tribunal Constitucional, que pode conhecer de casos, isto é, quando um advogado num tribunal concreto consegue chegar ao Tribunal Constitucional porque invoca a inconstitucionalidade de uma norma, porque está-se o caso de um tribunal desaplicar uma norma. O problema é que o advogado, hoje em dia, habilmente,